Mata bicho.
Muito bom dia, bem-vindo a mais um Mata Bicho, hoje com o comentário à atualidade de Margarida Pocinho, deputada municipal pelo CDS. Antes do comentário à atualidade, passamos primeiro à revista de imprensa regional. No Diário de Coimbra, destaque fotográfico para piscina aquecida que faz furor na Praia de Buarcos. A estreia revelou-se um êxito, com a água aquecida do mar a atrair miúdos e garaúdos, segundo o Diário de Coimbra. Nota para Gabriel Lopes, que se sagra campeão mundial universitário, e ainda para a Expo FACIC, em que rap e hip-hop marcaram o ritmo da oitava noite. No Diário As Beiras, o destaque vai para as Jornadas Mundiais da Juventude. Jovens peregrinos visitam Coimbra antes de irem ver o Papa. Para muitos grupos de peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, só a partir de hoje é que Lisboa é o destino para ver o Papa. Antes, viajaram pelo país com Coimbra no seu roteiro. Nota para o Centro de Reforço Solidário, que passa a funcionar da Casa do Sal, e mais uma vez para Gabriel Lopes, que se sagra campeão do mundo universitário na China. Passando agora então aqui para o estúdio com a Margarida Pocinho, deputada municipal pelo CDS. Antes de mais, agradecer por estar aqui presente na Rádio Universidade de Coimbra para mais um Mata Bicho. Vou começar por falar da Jornada Mundial da Juventude, que é aquilo que marca o Jornal das Beiras de hoje. A cidade, nos últimos dias, foi invadida por jovens um bocadinho de todo o mundo para celebrar então as Jornadas Mundiais da Juventude, que se vão deslocar agora durante a semana para Lisboa para ver o Papa. Pergunto-lhe como é que viu esta enchente durante a última, diria, a última semana.
Bom dia a si e a todos os ouvintes e obrigado pelo convite. Relativamente a este movimento, esta jornada, vejo-a de facto como positiva. Vejo-a com de duas formas. Positiva no sentido de que demonstra a capacidade que os jovens têm de se agrupar e de fazer coisas boas e de se organizarem de forma ordenada, e positiva porque estes jovens, apesar de muita da imprensa e de muito da crítica referirem que eles não investem, que não é esperado, que os hotéis não têm o retorno esperado, que a hotelaria não tem, eles também não vêm, obviamente, fazer turismo, mas de facto deixam aqui uma pegada. Deixam aqui um sinal e eu acredito que vão voltar, portanto, este tipo de é uma aposta no futuro e depois levam para fora, não é? Levam, no caso de Coimbra, levam Coimbra para fora, os que estiveram aqui em Coimbra, portanto, falam para fora, de facto, de como é que é Coimbra, e no país também levam o país para fora, e parece-me que está tudo muito bem organizado e muito bem, e a imagem é muito boa que vai passar, portanto, essa é a minha visão. É a minha visão, é positiva.
Falando daquilo que dizia, não sendo pessoas que estão propriamente a fazer turismo, aquilo que se esperava até certo ponto era de que fosse aumentar as receitas dos setores da hotelaria e da restauração. Segundo aquilo que diz a notícia do jornal As Beiras, os grupos consomem pouco, e que são a grande maioria das pessoas, segundo o jornal, são as famílias quem mais acaba por consumir nos restaurantes, e o alojamento ficou longe de escutar isto, pelo menos na cidade de Coimbra, depois do panorama nacional, já leremos mais à frente no programa. Pergunto-lhe se isto acaba por dificultar um bocadinho a visão destas Jornadas Mundiais de Juventude.
Pois, a visão está errada nos operadores, provavelmente, portanto, porque se calhar olharam para estes jovens como turistas e não como peregrinos. Eles são peregrinos, não são turistas. Portanto, aumenta de facto alguma receita. Vão ser futuros turistas. Estes peregrinos, eu acredito que eles serão futuros turistas. Portanto, eles não virão cá uma única vez. Eles vão gostar, nós somos extremamente acolhedores. Temos espaços lindíssimos, eles fazem en passant, portanto é tudo muito rápido, e eu acredito que de facto eles vão ver lugares religiosos, viram Santa Cruz, os mosteiros, talvez a Irmã Lúcia, o Carmelo, ali o Mosteiro de Santa Clara, mas neste trajeto, não é, passaram os olhos pelo Convento de São Francisco, pelo Portugal dos Pequeninos, pela nossa... Claro que Coimbra, neste momento, não é um grande cartaz, está tudo em obras, não é? Mas também lhes é explicado, e eu acredito que... mas não está, Portugal não está em obras, não é todo. Portanto, eu acredito que eles, de facto, vão ser turistas no futuro. Portanto, penso que, digamos que o erro está nos operadores quando olharam para estes jovens como turistas e não como peregrinos. Apesar de ter aumentado a receita, como disse, das famílias que os acolheram, não é?
Uhum. E acredita que, dizendo que de futuro estas pessoas vão ser turistas, que Portugal está a ser bem vendido, isto é, já dizia que Coimbra acaba por não ser um grande cartaz porque está tudo em obras, no entanto, acha que há margem para capitalizar de futuro?
Eu acredito, francamente, acredito que sim. Portanto, Coimbra está em obras na rua. Não é? Dentro dos espaços não está em obras. Portanto, estes jovens, quando entram, mesmo em Coimbra, quando entram nos espaços, vêm espaços belíssimos. Conhecem uma história de Coimbra belíssima. Este momento não é um momento em que vêm muitos estudantes na rua, não vêem capas e batinas, não vêem os nossos ícones na rua, porque agosto, de facto, em Coimbra, não é iconográfico no que diz respeito à nossa cultura académica, mas ela é passada. E eu tenho tanto esse conhecimento de algumas pessoas que receberam estes jovens, ela é passada nas famílias a estes peregrinos. Portanto, eles conhecem, e conheço várias famílias com jovens universitários, não é? Em que lhes foi precisamente passada esta informação, e que estive em contacto com alguns que têm um desejo muito grande de voltar aqui em períodos, por exemplo, no caso de Coimbra, em períodos em que a academia esteja em força, porque eles de facto querem conhecer.
Passar a nota aqui de que nos últimos dias, na Baixa da Cidade, também um bocadinho para capitalizar essa iconografia, algumas tunas têm estado
muito,
a atuar.
É verdade, e eu conheço de facto algumas famílias e com estudantes académicos, com estudantes universitários, que têm mostrado também esse lado académico, e as estunas também têm feito o seu papel. E muito obrigado por isso, e agradeço-lhes por isso, e agradecemos todos por isso.
A verdade é que, apesar do que já disse, este não é um evento que seja propriamente consensual. Já vamos explorar isto, se calhar, um bocadinho mais a fundo, mais tarde, mas aqui em Coimbra, de acordo com o Jornal das Beiras, o mural que está situado neste momento na Rua dos Combatentes foi vandalizado. Portanto, pergunto-lhe, tirando a vandalização propriamente dita, mas se percebe o descontentamento de uma franja da população?
Eu compreendo o descontentamento. O que eu não compreendo, é que se... É este vandalismo, estas ações, não é? Porque nós, de facto, podemos não ser católicos, podemos estar descontentes com o que aconteceu, com, de facto, esta é a questão dos abusos que está no fundo, aqui na ideia, ainda muito na memória das pessoas. Eu não sei, não acredito que esta questão da vandalização do mural tenha sido por isso, porque não existe nenhuma mensagem, não é, que esteja relacionada. Eu acho que é vandalismo puro, não existe ali nenhuma, há ali não há ali nenhuma mensagem que atribua a nada, e nem que atribuísse. É vandalismo, é desrespeito pelo outro. Minha liberdade termina quando começa a do outro. Portanto, eu tenho que ser tolerante. Se eu sou tolerante com outras religiões, não é? Eu sou católica, e se eu sou tolerante com outras religiões, tenho que exigir que as outras religiões sejam comigo. Se eu sou tolerante com a vinda de uma figura de Estado, não é? Como o Lula, tenho que ser tolerante com uma outra figura de Estado, como o Papa. Se eu não acredito nele como sendo um apóstolo de Deus, eu acredito, mas há quem não acredite, tem que acreditar pelo menos que ele é uma figura de Estado, não é? Porque é de facto a figura de Estado do Vaticano. Porque o Vaticano é um Estado, não é? As pessoas, a discordância, nós somos de facto, temos o direito de discordar, e a opinião é algo que é livre, não deve é. Entrar por este tipo de violência, seja ela uma violência não física, não é? Porque aquilo confere um tipo de violência, para mim é uma agressão pura, pelo menos é uma agressão a mim, às minhas crenças, e é uma agressão à arte, a quem fez aquilo, não é? Pelo menos é uma agressão a todos os jovens, com certeza, que estão aqui, que olharam para aquilo, e aí olharam mal, com certeza, quando viram aquele mural vandalizado. Isso levou uma má imagem, com certeza.
Olhando aqui de um prisma, se calhar um bocadinho diferente, em Oeiras, uma situação que ganhou algum mediatismo foi a de um mural, não é um mural, mas um cartaz,
os cartazes, sim.
Que falavam precisamente dos abusos da Igreja e que depois foram retirados pela Câmara
Exato, sim.
Municipal.
Mas foram autorizados, entretanto, porque foram, portanto, eles foram retirados, de facto, retirados, justificando que estavam de forma ilegal, as pessoas pagaram os seus direitos, e já foi concedido, e já estão novamente, portanto, expostos. Isso não é uma opinião, isso é um facto. O que aconteceu aqui não são factos, não é? Portanto, o que aconteceu, esses outdoors são factos. É o número de abusos, pessoas abusadas, não é? Por muito que me doa, eles aconteceram. Eu não posso colocá-los para debaixo do tapete. Eu tenho que saber que eles aconteceram, porque só conhecendo o erro eu posso agir sobre ele, não é? Isso não é opinião, isso é um facto. Nós temos que lidar com os factos. Agora, o vandalismo não são factos, não são, ou seja, a vandalização não é por factos, não tem lá nada, não, aquilo é simplesmente destruir algo que um artista, não é? Algo que alguém colocou, um mural é pelo menos algo belo. Não é? E que tem e é algo simbólico. Um mural não faz mal a ninguém.
Muito bem, já voltaremos a esta discussão das Jornadas Mundiais da Juventude, mas um bocadinho mais centrados na vinda do Papa, propriamente dito, daqui um bocadinho, quando passarmos à Revista da Imprensa Nacional. Mas agora, voltando-nos a centrar aqui na região, houve duas conquistas nestes últimos dias,
É
do
verdade.
ponto de vista universitário, dos estudantes da Universidade de Coimbra, nomeadamente Camila Rebelo,
Camila e Gabriel.
aqui há uns dias, e ontem o Gabriel Lopes, que conseguiu medalha de ouro. Pergunto como é que viu estas duas medalhas que vêm agora para Coimbra, sempre sendo que são dois atletas que não são de clubes de Coimbra, são dois atletas do Lausanne.
Muito bem, com uma alegria imensa, portanto, vi, portanto, senti uma alegria imensa, senti a academia no meu coração, portanto, eu sou nascida e criada em Coimbra, portanto, tudo que tem a ver com Coimbra é algo que me está entranhado, não é? Portanto, estudei em Coimbra, faço parte da academia, sou, de facto, veio-me logo à pele a académica e os mais de um século de existência, não é? E veio-me logo à lembrança os tempos em que, de facto, havia uma série de esportes, nomeadamente, em que os estudantes, o futebol, o atletismo, portanto, em que havia muitos estudantes universitários. Não me veio nada à cabeça se pertenciam ao Lausanne ou se pertenciam, nada, veio uma universidade à cabeça, veio-me de facto, porque a universidade não são estudantes de Coimbra, não é? São estudantes em Coimbra, e, porque eles não são de Coimbra, são do mundo, não é? Temos estudantes de qualquer parte do mundo, só que eles estão em Coimbra, e quem passa em Coimbra, como diz o fado, de facto, não esquece, não deixa de lá voltar, é aqui é uma mística, é nosso, e eu senti Coimbra, senti a universidade, e muitos parabéns ao Gabriel, muitos parabéns à Camila. O Gabriel já tinha avisado, não é? Já tinha avisado antes, portanto, com os resultados anteriores de dois minutos.
Sim, nas eliminatórias e nas meias-finais já tinha sido aquele que tinha conseguido o melhor resultado de qualificação.
Exatamente, já na altura ele tinha avisado, mas, de facto, baixar os dois minutos é qualquer coisa única, não é? Claro que isto comprometeu-lhe, sem dúvida, a prova, o segmento de costas, não é? Mas tínhamos consciência que a aposta de um segmento, muitas vezes, não é? Tem que comprometer outras, não é? Está totalmente parabéns. Espero que o Gabriel não tenha qualquer tipo de baixa autoestima por esse facto, porque acredito que ele estivesse numa expectativa muito grande em face ao que aconteceu em Itália, mas espero que ele esteja muito bem, porque nós estamos todos muito felizes pelo Gabriel, estamos muito felizes pelos resultados. Não tão felizes, obviamente, pelo que está a acontecer à Académica, não é? E há a situação em que a Académica está a atravessar, mas pronto, que faz com que o apoio a um número mais massivo de jovens universitários no desporto, mas claro que as notícias também do futebol feminino agora na Academia nos dá alguma força e algum ânimo. Mas sabemos que está a atravessar dificuldades, mas de qualquer das maneiras é uma alegria imensa. Muitos parabéns, Gabriel. Venham muitos Gabriéis Lopes, venham muitas Camilas. Muitos parabéns, Camila, que já está apurada, não é? Que venham muitas pessoas de Tapa Coimbra, que venham para o futebol feminino aqui para Coimbra. Estamos à espera deles. Eu sou professor no ensino superior, espero tê-los lá nas minhas turmas, também, porque nós também no ensino superior damos muitas condições para que os jovens possam fazer as suas atividades esportivas, não é? Como sabe aqui a nossa academia, o nosso ensino universitário, não é? Dá todas as condições para que possam fazer os seus esportes federados. Portanto.
Muito bem. Deixando agora de parte o desporto, mas mantendo na academia, a Associação Académica ontem manifestou-se relutante em relação à proposta do Ministério para alterar o regime jurídico de reconhecimento de graus e diplomas atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, através do qual se estabelece um regime excepcional e transitório de reconhecimento de graus académicos em medicina. Pergunto-lhe se percebe o receio manifestado em comunicado tanto pela Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, tal como pelo Núcleo de Estudantes de Medicina, em insistir num aumento abrupto de médicos indiferenciados.
Compreendo os vários lados. Até pela questão das ordens, que também a situação da alteração das ordens, porque tem que haver ordens que regulamentem isto. Compreendo que não se podem arranjar, que são medidas paliativas, que não são medidas estruturais, e que isto pode, de facto, e que fazer alterar por lei, por decretos-lei, as regras, não é, da formação. Não é? Ou seja, regulamentar a posteriori uma formação que já foi feita, não é? A montante. Dizer que depois de ela estar feita, ela é bem feita. É uma coisa estranha. Portanto, eu entendo muito bem, não é? Sem que... portanto, colocando estas pessoas logo aptas, não é? Sem que elas sejam, passem por um filtro para dizer, ok... mas também compreendo o outro lado, que diz assim, mas nós também tratamos humanos no nosso país, nós lá também somos médicos, nós lá também tratamos gente, porque é que nós aqui somos capazes e não somos capazes no outro país? Portanto, eu compreendo os dois lados. Eu compreendo, compreendo que... Mas também compreendo depois o outro lado dos vários médicos que tentaram, mesmo do Brasil e dos países que estão agora a fazer estes protocolos, que tentaram fazer aqui, obter aqui os seus diplomas e a validação dos seus diplomas e que foram negados e que agora, não é? Vêm outras pessoas que lhes vai ser, enfim, que lhes vai ser dada uma equivalência, não é, aos diplomas portugueses, porque é muito estranho para mim que essa equivalência seja, é só equivalente naquele período. Não, não, isso vai ser dada equivalência e ponto. Eles vão estar num período, mas eles não vão, digamos que eles podem ter uma licença para fazerem um trabalho num determinado período, mas a equivalência ao diploma vai ser para sempre. Porque eles têm que lhes dar as equivalências ao diploma. Portanto, eu vejo isto, de facto, de vários olhos, de vários ângulos, e acho isto, de facto, estranho. Por isso eu compreendo as várias... Quando nós olhamos isto de vários ângulos, isto parece... Isto é uma míriade, uma... Uma hélice, é uma confusão de coisas, de facto, não é? Que, com muito vento a mandar... Para um centro, não é? Para um epicentro, para um furacão de coisas que é difícil tirar dali algo limpo, não é? Compreendo muito bem.
Mas compreendo também a posição do governo que, numa situação de necessidade, como todos sabemos, apesar de,
Porque não
como
querem
referes,
negociar.
a Associação Académica, muito bem, temos também essa questão, sim, mas numa altura em que têm vindo muitos médicos, nomeadamente da América do Sul, como já referiu, que solução é que poderia ser apresentada, para, fazer face a este problema?
Eu julgo que as soluções seriam, primeiro, negociações sérias. Esta era a primeira coisa. Portanto, há que negociar seriamente, não é? O que estão a fazer não é uma
Mas com
negociação.
quem é que esta negociação devia ser feita?
Com quem estão a negociar, com as ordens, os sindicatos, só que não é sério o que estão a fazer, não é? Portanto, uma negociação implica, de facto, responder às necessidades e àquilo que de facto, as necessidades de facto existem, dos médicos que existem e daqueles que vão partir, porque muitos estão a sair do Serviço Nacional de Saúde para outros lados, eles existem. Eles estão a sair de lá. E estão a sair de lá porquê? Não é? E quando o Estado diz que vai dar 2.800 euros mais casa aos médicos em Lisboa, faça as contas. Quanto é que isto corresponde num vencimento? E depois faça as contas quanto é que ganha um médico. E depois nós fazemos as contas. E dizemos assim, mas os médicos que lá estão não estão a ganhar esse equivalente. Não é? De facto, aqui há alguma coisa. É durante um. Há aqui qualquer coisa que não está a julgar. Pode haver uma. Existe de facto esta necessidade, mas também existe. Isto é um braço de ferro. Pronto. É um braço de ferro, não há. Em que as pessoas vão para o privado, porque se for ao privado, têm lá muitos médicos. Portanto, e isto acaba depois também por afetar o privado, porque eu vou dizer, eu tenho certamente, eu garanto que se o público, as pessoas ao saírem do público, vai afetar também as condições oferecidas para o privado. As pessoas saem do público, vão para o privado. O privado, como sabe que as pessoas já não vão voltar ao público, provavelmente, né, vão começar também a baixar as suas, porque passa por ser, depois é a lei da oferta e da procura. Não é? E as pessoas vão-se embora. País. onde, em países que nos acolhem de braços abertos e que nos estão a chamar com ímãs. Não é? Portanto, e nós provavelmente, se fizéssemos uma política de retorno dos nossos médicos de lá, de fora, se fizéssemos atração ao Sistema Nacional de Saúde, ou se fizéssemos atração aos médicos para trabalharem, de facto, em Portugal, não necessitaríamos... Não sou contra, porque eu acho que não sou contra o facto de virem médicos de fora. Têm é que passar por um filtro. Eles virem de fora, nós somos uma comunidade aberta. Não é? Nomeadamente a comunidade europeia. Agora, não sou contra em absoluto que entrem médicos. O que eu sou contra é que eles entrem por decreto. Ou seja, que a validade dos seus diplomas seja feita por decreto. E que se crie uma lei para lhes validar o diploma. Isso aí é que é estranho.
Muito bem. Já voltaremos a este assunto, não tarda nada, mas para já vamos fazer uma curta pausa para ouvir a rubrica Olha o Robô, da nossa Miriam Lopes, e voltamos já a seguir com a Revista de Imprensa Nacional.
Olha o Robô, a ciência e tecnologia na rua. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio da rubrica Olha o Robô. Hoje falamos mais uma vez de Elon Musk e do seu Twitter. Há vários meses que Musk falava regularmente sobre transformar o Twitter no X, ou em inglês X, uma plataforma multifacetada e com serviços financeiros. Esta alteração do nome e do logotipo é agora oficial. O pássaro azul disse adeus e o X subiu a palco. Um X branco num fundo negro e as publicações que deixam de ser tweets para passarem a ser X's. Ao procurar por x.com no Google, automaticamente é direcionado para o Twitter, que ainda mantém o domínio twitter.com. Na rede social, a CEO Linda Iaccarino explicou que o X é o futuro da interatividade ilimitada, centrada em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos, ao criar um mercado global para ideias, serviços, bens e oportunidades. Tudo aconteceu no passado fim de semana. Musk colocou no seu perfil do Twitter um vídeo de um utilizador da plataforma mostrando o logotipo atual do Twitter, um pássaro azul, substituído por um X intermitente. Na segunda-feira, confirmou o que se esperava e publicou uma foto da sede com um X projetado na fachada. Elon Musk já tinha mudado o nome da empresa para X-Corp em abril deste ano e fala regularmente sobre transformar a rede social numa aplicação multifacetada com serviços financeiros à semelhança do WeChat na China. A letra X é claramente especial para o CEO, que a usou para denominar o modelo Tesla X, a empresa aeroespacial SpaceX, de que é diretor técnico e executivo, e também a um dos seus filhos. Sim, um dos 10 filhos de Elon Musk chama-se X. No entanto, como em tudo o que tem envolvido Elon Musk nos últimos tempos, também esta mudança está a gerar polémica e muitas complicações. Com a simples mudança de Twitter para X, o identificador oficial da plataforma deixou de ser @Twitter para passar a ser @X. Esta alteração deixou o identificador @Twitter original inativo, com uma nota que redireciona os utilizadores para seguir o @X para atualizações. O problema? Bem, a conta @X já existia no Twitter. Jim X. Wang era o detentor deste username e veio afirmar que Elon Musk assumiu a sua conta sem pagar qualquer valor ou dar uma compensação. O Twitter simplesmente mudou a conta de Wang para um novo identificador, @x12345678999, levando consigo todas as suas publicações. Mas os problemas não se ficam por aqui e esta mudança parece ter implicações ainda mais graves. Tanto a Meta como a Microsoft detêm atualmente direitos de propriedade intelectual sobre a letra X. A Microsoft tem esta letra associada à sua consola de jogos e a Meta tem o X como um identificador registado para o Facebook. Por essa razão, no futuro, Musk poderá ter de travar uma batalha judicial contra estes gigantes para defender a nova imagem da sua plataforma social. Josh Gerben, advogado especializado em marcas registadas, enfatizou que há uma grande probabilidade do Twitter ser processado por várias empresas. Gerben revelou que existem cerca de 900 registros de marcas ativas nos Estados Unidos que já englobam a letra X numa vasta gama de indústrias. A propriedade de marcas registadas confere ao detentor direitos exclusivos de proteção de nomes de marcas, logotipos e slogans que identificam a origem de bens e serviços. Qualquer violação destes direitos, que cause confusão no consumidor, pode levar a várias medidas corretivas que vão desde uma compensação financeira até à proibição da utilização da marca contestada. Esperamos com expectativa os próximos episódios de mais uma novela Elon Musk. E fica por aqui mais um Olho ao Robô. Regressamos daqui a 15 dias com mais ciência e tecnologia.
Voltamos então para a segunda parte do Mata Bicho Primeiro, com a revista de imprensa nacional. No jornal público, chamada de primeira página para Portugal, que oferece casa de função e 2.800 euros a médicos brasileiros. O Ministério da Saúde está a divulgar no Brasil condições para atrair clínicos com 5 anos de experiência. Sobre a descentralização, novo prazo do governo para o final do ano está termido. Mais um solavanco no processo iniciado em 2019, a transferência de competências da saúde, ameaça a conclusão da descentralização. Destaque fotográfico vai para Byung-Chul Han, o filósofo das dores do século XXI, que é o destaque da revista Y. No Diário de Notícias, o grande destaque vai para a vinda do Papa a Portugal, que diz que há espaço para todos na Igreja. A multidão sai às ruas para receber Francisco. A jornada é um festival de juventude, de música e de recados. O encontro do Santo Padre com Lisboa foi de Papa Móvel, quase sem pretensão, surpreendendo a cidade, é isto que diz o Diário de Notícias. Sobre as rendas, o governo pagou já metade dos 240 milhões de apoios, segundo o jornal, e ainda nota para as secretas o Parlamento que recusa urgência na audição do novo diretor do CIAD. No JN, também chamada de primeira página para as Jornadas Mundiais da Juventude, um mar de fé. O Papa alerta jovens para a superficialidade das relações criadas nas redes sociais. Fala com 13 das vítimas dos abusos ouvidas e recebeu também testemunhos por escrito. A segurança apertada em Fátima para acolher Francisco espera-se para hoje. Ainda nota para quase 200 mil condutores que renovam carta de condução sem exame. O regime extraordinário aplica-se às primeiras revalidações de títulos emitidos antes de 2008 e as associações de escolas do setor acusam o governo de tentar resolver problemas com remendos. No Correio da Manhã, o destaque vai também para o Papa, que falou com vítimas de abusos sexuais. Nota ainda para as rendas, que podem subir cerca de 7%. Dirigimos ainda ao online, o Jornal Expresso. O destaque vai para o Papa, que já está no Parque do Perdão para ouvir confissão de 3 jovens e depois segue para o bairro da Serafina. A nota para mais de 30 mil novas matrículas no pré-escolar e do primeiro ciclo, que são de crianças estrangeiras. Ainda sobre a guerra da Ucrânia, explosões em base naval russa do Mar Negro, Kiev alega que inviabilizou navio inimigo. No Observador, também citação do Papa, todos, é este o recado do Papa à Igreja. O primeiro discurso perante uma multidão em Lisboa poderia resumir-se evangelicamente: quem tem ouvidos, ouça. O Papa disse, repetiu e reiterou que a Igreja é para todos, mesmo todos. Ainda nota do Papa que, com uma maré de jovens e a geração do Vai ao Racha, quer abrir a Igreja. Voltamos agora para estúdio, mais uma vez com Margarida Pocinho. Falando agora desta Revista de Imprensa Nacional, vou começar para o sítio onde nós estávamos quando terminámos a Revista de Imprensa Nacional, com o Jornal Público, que dá destaque então a estes 2.800 € e a Casa de Função que é oferecida a médicos brasileiros. Pergunto-lhe se, fazendo a ponte então com este comunicado da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra em relação à alteração do regime, pergunto-lhe se faz sentido esta oferta e este recrutamento em terras brasileiras.
Pois, quer dizer, fará sentido, fará todo o sentido se as regras se aplicarem, se aplicassem de facto as boas regras, as melhores regras e as boas regras de conduta na área da saúde, não é? E que nós somos, de facto, somos conhecidos portanto, pelas utilizadas no que diz respeito à área da formação. Qualquer um de nós faça o exercício de se colocar num país onde o euro vale pelo menos 4 vezes mais que a sua própria moeda, não é? Que faça o exercício e que num país absolutamente inseguro, não é? Com condições sociais um pouco degradantes no que diz respeito à segurança e ao modos de vida, e que lhes é dito: opá, têm a possibilidade de ir para um Eldorado de segurança, porque, de facto, Portugal é o Eldorado de segurança, não é? Para um país onde falam a mesma língua, não é? Portanto, um novo também, dupla segurança. Ganhar um vencimento muito superior ao que vocês ganham cá e ainda têm em casa. Portanto, as pessoas vêm, de facto, com uma expectativa. Isto é agorar também expectativas dos próprios brasileiros, porque dos médicos brasileiros, porque depois quando eles chegarem cá, quando chegarem a Lisboa, quando chegarem por cá, eles vão verificar que esse diferencial de rendimento não corresponde, na verdade, face ao nosso nível de vida, à expectativa que eles trazem. Portanto, para esse mesmo vencimento. Portanto, existe aqui digamos que aqui um místico entre um marketing, um falso marketing, não é? Que também vai iludir o médico brasileiro, e depois, quando chegam cá, há esta situação que falámos há pouco, que tem a ver com a nossa academia e com as ordens e com a pensar: bom, mas quem é que vem aceitar isto? Que qualificações têm? Como é que nós verificamos se estas pessoas, porque eles não pertencem a uma comunidade europeia, não é, que a sua formação foi uma formação de qualidade? Ah, eles lá também, pois, mas eu não sei quais são os códigos deontológicos que eles aplicam, como é que são fiscalizados. Não sei sequer se eles estão a exercer. Não consigo sequer saber se eles estão a cometeram atos, porque eles são tantos estados, portanto, não sei. As pessoas podem colocar este tipo de dúvidas. Como é que eu cá tenho acesso a isso? Portanto, estas regras estão claras? Estão claras para a Academia Portuguesa, que vai tem acesso a isso? Pois se eliminarem a ordem da equação, não vão, não, porque vai ser um processo meramente burocrático e ponto.
Muito bem, vamos voltar então agora para a discussão das Jornadas Mundiais da Juventude, uhum. Que, como disse, uhum. Foi aquilo que mais marcou hoje os jornais portugueses. Começo pela mensagem do Papa, este todos, a Igreja será para todos. A quem é que o Papa se dirige quando diz isto?
Dirige a todos. À comunidade LGBT, aos pecadores, aos mais pecadores, aos menos pecadores, aos pobres, aos ricos, aos políticos, aos corruptos, a todos. Aos cristãos, aos não cristãos. Na verdade, a Igreja é para todos, inclusive para os pecadores. Portanto, essencialmente para os pecadores. No sentido, não é, de retirar o pecado, não é? De os fazer integrar uma nova mensagem e de os fazer entrar num caminho mais coadunado com os princípios da Igreja, não é? Do bem-fazer. É para as ovelhas para não é apenas para o topo da Igreja, não é apenas para aqueles que ele fala nos desgraçados e nas desgraçadas. Ele não diz claramente, porque este Papa é extremamente progressista, não é? Portanto, ele aceita e é curioso ver, por exemplo, eu achei muito interessante, en passant, estava a ver as notícias e vi uma missa na igreja para LGBTs. Portanto, é interessante, isto aqui há uns anos era impensável, não é, que um padre estivesse a dar uma missa, não é, só para LGBTs. Isto significa que é para todos. Não obstante terem sido, molestados por um conjunto de manifestantes, não é, que achou que não era para todos. Mas a Igreja, de facto, é para todos. É este todos, por isso eles eram em todas as línguas, para todas, para... Eu acho que a mensagem é mesmo... eu penso que ele também se está a referir, essencialmente, eu penso que... E é a pessoas. Eu quero dizer, todos, pessoas. Por isso é que ele depois se critica a questão dos números. Nós não somos números, nós não somos redes sociais, nós somos pessoas. Para todos, todas, pessoas. Gente, não importa se tem pecados, se não tem. Ela tem as portas abertas, não se fecha.
Isso é uma mensagem que hoje é necessária?
É necessária. É porque a Igreja, a determinada altura, tornou-se... Passava uma imagem extremamente... Passou uma imagem de alguma... Muito fechada, não é? Portanto, teve alguns papas demasiado conservadores, não é? Uma ala mais conservadora que penalizava muito, não é, o pecador, quem fazia o aborto, quem fazia, não é? Portanto, quem cometia pecado fora do casamento, quem era homossexual, quem saía daquela linha muito, muito reta, muito retilínea, não é, traçada pelos conservadores, e depois percebeu que, afinal, somos todos diferentes, e que dentro de portas, não é, que tinha que olhar também dentro de portas, porque dentro de portas tinha tudo, não é, dentro das suas próprias portas, não é, ele tinha gente, tinha pessoas. E qualquer uma destas características, tinha homens e mulheres, e todos estes homens e mulheres, não é, eram aquilo tudo, eram pessoas, não é, que tinham tinham cometido vários pecados, não é, várias tendências sexuais, várias psicopatias, não é, várias parafilias, nomeadamente a pedofilia, várias, que há aborto dentro da igreja, não é? Que há muito, que há filhos fora, que há filhos na igreja, portanto, filhos de padres, que há de facto pessoas também na igreja, pessoas, a igreja é constituída por pessoas, sejam quem abraçou o sacerdócio, seja aqueles que vão ouvir o sacerdócio. E acho que este Papa quis dar esta imagem de que a Igreja é de todos, para pecadores, e a Igreja é de todos, e temos que mudar essa situação, portanto, e que é lá que nós alteramos a nossa, este nosso lado menos, menos pacífico, não é? Que podemos, de facto, transformar-nos, não é? Sermos pessoas de bem, bem-estar, podemos de facto controlar os nossos piores instintos, não é? Porque nós descendemos animais, nós temos um lado reptiliano, não é? Temos um cérebro reptiliano, temos um lado animal, não é? Que por vezes faz com que as nossas emoções sejam as mais básicas possíveis, não é? Por isso é que andamos à luta em vez de conversar de vez em quando, não é? Principalmente quando estamos sob efeito de determinadas substâncias, como álcool, não é? Porque temos, de facto, lá o nosso, aquele lado animal. Portanto, e o padre disse, não, vêm todos, aqui não há, nós não dizemos, olha, tu és gay, não podes entrar. Fizeste um aborto, não podes entrar. Tu és comunista, não podes entrar. Não, é todos.
Muito bem. Falando agora, só para terminar, porque já estamos a chegar às 10 horas, sobre a questão dos abusos sexuais e da pedofilia, como já disse há um bocadinho, é uma questão que ainda está muito presente
muito.
Na memória das pessoas.
Claro, o Papa, principalmente nas vítimas.
Exatamente. O Papa ontem ouviu 13 vítimas e ainda teve a oportunidade de ler alguns testemunhos escritos que lhe foram dirigidos. Pergunto-te a forma como o Papa está a abordar este assunto nesta vinda a Portugal, parece-lhe acertada?
Parece. É simbólico. Mostra que a pessoa mais importante viva da Igreja, que é o Papa, não é? Da região católica, portanto, a pessoa mais importante no sentido mais próxima de Cristo, mais próxima de Deus, viva, é o Papa. E a pessoa que lhes pode. A pessoa que tem mais poder junto de quem lhes inferiu não é a lei, é o Papa. E para as vítimas, não é? O Papa tem aqui de facto uma. Porque estas pessoas que foram abusadas pelos padres. Pessoas da Igreja tinham confiado neles, não é? E tinham confiado neles dentro dos princípios cristãos, não é? Portanto, sendo que o Papa é o representante destes princípios, logo, quando o representante dos princípios simboliza, claro que ele não vai ouvir todas as vítimas, não é? Mas o facto de ele ouvir pessoalmente e de ele reservar tempo específico para ouvir as vítimas. Não é? Simboliza muito, não é? O interesse que ele tem por esta problemática. O facto de ele baixar os olhos quando se fala disto, de ele sentir vergonha, o facto de ele pedir desculpa publicamente, não é? O facto de ele falar do assunto, de tornar público, portanto, o recebê-las em privado significa que lhes dá privacidade, mas também diz publicamente, eu sei que isto aconteceu. Eu não estou a pôr isto debaixo do tapete. E eu quero ouvir-vos. Se eu não tiver a capacidade de ouvir cada um de vós, porque não tenho idade nem tempo para isso, não é? Eu, pelo menos, ouvirei uma amostra significativa de vocês para poder... eu não sei exatamente como a escolha é feita, não é? Terão, com certeza, razões, mas... terá de certeza critérios muito, muito apertados para fazer e que têm e que não são ao acaso.
Muito bem. Ficamos então por aqui com o Mato Bicho de hoje aqui na Antena da Rádio Universidade de Coimbra. Mais uma vez, agradeço-lhe assim, Margarida Pocinho, deputada municipal do CDS, por ter estado aqui durante esta última hora a comentar a atualidade. A informação na RECUC volta mais tarde, pelas 6 horas, com síntese informativa. Para já, continua connosco em 107.9 FM ou em RUC.pt com Barco da Almedina. Tenha o resto de um bom dia.